11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 14 de junho de 2022, dia da manicure e dia do doador de sangue.
Essa é a edição 13.918 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol predomina durante o período, a massa de ar polar continua atuando sobre a região e a temperatura está em elevação moderada. Nesse momento, termômetros marcando 17 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Energia responde por 31% do preço do pão e 26% do da cerveja.
Altamira, no Pará, lidera no Brasil emissão de gases estufa.
Dia Mundial do Doador de Sangue, alerta para baixa nos estoques.
Em defesa dos animais, a justiça mexicana proíbe touradas na maior arena do mundo.
TREs divulgam municípios onde eleitor poderá se identificar por biometria ou documento com foto.
Obesidade infantil vai além da má alimentação.
Hoje, uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Municipal de Futsal começa dia 20, na próxima segunda-feira.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Horas mais 4 minutos. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Valdir Gazeta. Ele também nos passou um comunicado. A Vicinal, que liga Vista Alegre do Alto Itaiaçu, onde tem aquela ponte da Tabarana, aquele local conhecido, está interditado. Ali tem que ter uma alternativa. Preste atenção, motoristas, aqueles que utilizam a Vicinal, que liga Vista Alegre a Itaiaçu, Itaiaçu a Vista Alegre. Ali está interditado naquela ponte conhecida como a Ponte da Tabarana. Aquele local está interditado. Prestem atenção.
A balança comercial brasileira registrou superávit de 4 bilhões e 900 milhões de dólares em maio. A informação é do Ministério da Economia. O resultado é de superávit quando as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é deficitário. De acordo com o Ministério da Economia, o valor representa a queda de 42,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse também foi o menor resultado para o mês de maio desde 2019.
Logo mais às 14 horas, nós teremos a correição ordinária na nossa delegacia. Estará presente o Dr. José Carvalho de Araújo Júnior, que é delegado seccional da Polícia de Sertãozinho. Estará visitando Monte Alto. Uma boa oportunidade para clubes de serviço, associações, qualquer pessoa ir lá conversar com o nosso delegado seccional, fazer alguma reivindicação, alguma reclamação também. Às 14 horas, ele estará na nossa delegacia da Polícia Civil.
Um acidente entre um carro e um caminhão interditou parcialmente a rodovia Cândido Portinari, SP-334, entre Restinga e Franca, interior de São Paulo, na manhã de hoje. Segundo informações da Polícia Militar, os veículos seguiam no mesmo sentido quando bateram por volta das 7:30 da manhã. O motorista do caminhão perdeu o controle e tombou na barreira de concreto do canteiro central. A carga de presunto ficou espalhada pela pista. O condutor e o passageiro do caminhão foram socorridos com ferimentos leves. E o motorista do carro foi levado ao hospital regional com ferimentos leves também.
Preste atenção no nosso trânsito. O Demutran está comunicando a interdição da rua Florindo Sestari no cruzamento com a rua Antônio Prado. O trânsito era desviado para a alça de acesso para a Alameda João Garcia e Avenida Cosme Forçati. A interdição da rua Antônio Prado no cruzamento com a Jeremias de Paulo Eduardo, também a partir das 6 horas da manhã. Está interditado e pode ver lá que você não consegue passar mesmo. Ciclista, motociclista, não utilizarem calçadas também. Vamos respeitar. Isso devido a obras que serão realizadas pela Sabesp naquele local.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele disse que o projeto de lei que limita as alíquotas do ICMS, Tributo Estadual sobre Combustíveis, Gás Natural, Energia Elétrica, Comunicações e Transporte Coletivo, pode ser votado ainda hoje, nesta terça-feira. Lira disse que ia discutir com líderes, agora na manhã, o texto modificado do Senado. O texto base da proposta foi modificado e aprovado por 65 votos a 12 ontem.
E a paróquia de São Benedito comunica que hoje, às 19h30, haverá reunião com o CPP na Matriz. E no mesmo horário, reunião dos vicentinos da Conferência São Brás na comunidade. Todos estão convidados.
A maior arena de touradas do mundo, da Cidade do México, foi proibida de receber espetáculos desde a última sexta-feira, dia 10. O juiz Jonathan Bass deu uma ordem no fim de maio que proíbe os espetáculos no local. A ação havia sido iniciada por uma organização chamada Justiça Justa. Uma das advogadas da associação, Mariana Ruiz Albarrán, disse em entrevista que a decisão ainda não é definitiva. A Justiça Justa argumentou que as touradas violam o direito ao meio ambiente saudável, o que seria uma violação dos direitos humanos. De acordo com a ordem do juiz Bass, enquanto não houver uma decisão final, as portas da arena da Monumental Praça de Toros, México, ficam fechadas.
E o 30º Campeonato Municipal de Futsal e o 13º Campeonato Municipal de Futsal, tanto o principal como o sub-20, vão começar no próximo dia 20 de junho. Na próxima segunda-feira, com partidas no ginásio Babi Barione e também com rodadas lá no ginásio Pinheirinho. O campeonato começa dia 20, não foi realizado no começo do ano devido à pandemia, e agora será realizado de dia 20 de junho até o dia 22 de julho, no dia 22 de julho, quando nós teremos a última rodada, a decisão da categoria principal.
11 horas e 9 minutos.
Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Aproveite! Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Ofertas imperdíveis. Confira. Fralda Baby Sec Galinha Pintadinha, R$29,90. Desodorante Aboves, R$5,99. Dipirona Gotas, R$2,99. Tintura Coreton, R$8,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Comunicado. O dentista Dr. Sérgio Sanchini está atendendo em novo endereço na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. É o novo consultório Odontologia RF. Dr. Sérgio, com experiência de 35 anos, agora está junto de seu filho, Dr. Sérgio Sanchini Filho, especialista em tratamento de canal. E também sua nora, Dra. Raíssa Martins, especialista em reabilitação oral e estética. Portanto, agora os dentistas Dr. Sérgio
Sanquini, Dr. Sérgio Sanquini Filho e doutora Raíssa Martins estão atendendo no novo consultório Odontologia RS, na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. Para agendamentos, ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 16 997 50 53 36, repetindo 16 997 50 53 36.
Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer.
Terça e quarta tem passa-feira no Savegnato. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Tomate longa-vida ou italiano quilo, R$4,98. No cartão Savegnato, R$3,98. Manga Tony, o quilo, R$3,95. Cebola, o quilo, R$3,85. Cenoura, o quilo, só R$2,95. No cartão Savegnato, R$2,55. Banana Nanica, o quilo, R$3,35. No cartão Savegnato, só R$2,95.
No Savegnato, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatório, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você também pode cuidar da visão do seu amor na Ótica Thiago. Lentes com filtro da luz azul, de plano a 2 graus, por apenas 10 vezes de R$19,90 no cartão. Aproveite! É somente para o mês dos namorados. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago vem pra cá.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 Hondas Bis e 2 cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
Ofertas desta terça-feira: limão Taiti, o quilo no Seu Amor, 99 centavos. Tomate Pizzador, o quilo no cartão Amarelinha, 3,99. Alha granel, cada 100 gramas no cartão Amarelinha, 1,49. Ponta de peito, o quilo no cartão Amarelinha, 24,90.
No Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 14 minutos. Nós temos uma reivindicação dos moradores da rua Horácio Barione. Coloca para nós aí no Facebook, o Edmar. Eles mandaram aqui até a imagem da situação desta rua, que fica com poça d'água. Passa veículos aqui e quem está na calçada acaba se molhando, jogando toda essa água nas pessoas. A equipe, por favor, de tapa-buracos, o Wilson Mai, da sua equipe aí, por favor, passar na rua Horácio Barione, de frente ao número 761, e lá atender esses moradores, por favor, estão pedindo, por favor. Já fez esse trabalho, agora tem que fazer novamente, melhora a rua e dá segurança para quem está transitando pelas calçadas. Por favor.
Atropelamentos aumentam quase 20% no estado de São Paulo. O levantamento revela que o número de pedestres vítimas de acidentes de trânsito aumentou 19,5% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a mesma pesquisa também mostrou que nem sempre o motorista é o responsável ou o maior responsável pelos atropelamentos.
E hoje nós teremos a continuação da novena da Menizildinha, o terço que é rezado no mausoléu da Menizildinha, sempre às 15 horas e também às 19 horas e 30 minutos. Na próxima sexta-feira é aniversário da Menizildinha. E preste atenção que nós teremos aí um trecho interditado no próximo dia 16, por causa da procissão de Corpus Christi. Durante a madrugada do dia 16, por volta das 4 horas da manhã, centenas de voluntários já estarão decorando um pedaço ali, um quarteirão da rua Dante Borg. Depois entra no Dr. Raul da Rocha Medeiros, vem até de frente à matriz Senhor Bom Jesus. Todo esse trecho será decorado, onde estará passando a procissão de Corpus Christi. As quatro paróquias se uniram. Nós teremos a missa de Corpus Christi às 17 horas na Praça São Benedito. E depois, então, a procissão. Desce um quarteirão da Dante Borg, começa ali na Nhonhô, desce a Dante Borg, até na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, segue até na José Cupertino Boto, de frente à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. E falando sobre Corpus Christi, dia 16 será ponto facultativo. E dia 17, suspensão do expediente. Então, os setores municipais funcionam até amanhã. Estarão funcionando normalmente, inclusive a farmácia municipal. Então, nós estamos dando uma alerta para quem precisa daquele medicamento contínuo para ir buscar. Agora, a farmácia municipal, a farmácia central, está no novo endereço, ali na Jeremias, quase que de frente ao pronto-socorro municipal. Atende das 7 às 16 horas.
Os custos com energia representam 31% do preço final do pão no Brasil. É o que projeta um estudo divulgado pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. O impacto reflete os gastos com luz elétrica e gás natural ao longo da cadeia produtiva, além das despesas com outras fontes de energia, incluindo combustíveis, como óleo diesel. A fatia também supera os 30% em outros alimentos simbólicos da mesa do brasileiro. No preço final do macarrão, por exemplo, o peso da energia chega a 38,4%. No açúcar, o percentual alcança 36,1%. Em biscoitos e bolachas, a fatia é de 35%. O levantamento foi encomendado pela Abrace, a consultoria econômica, e as estimativas foram realizadas a partir de dados disponíveis até 2019, antes da pandemia.
E nós temos aqui a alteração de trânsito na rua de frente à escola do SESI, no Bela Vista. A partir do dia 16 já teremos as sinalizações. Preste atenção, quem entra pelo viaduto Afonso Sestari que sobe, quando chega na rotatória, não vai poder mais entrar na direita para a rua Pasquale de Madeu. Você vai contornar ali e entrar na rua João Paulo Cantor, que está sendo asfaltada. Vai contornar, desce a Pedro Pena Bermolina por detrás da Escola do SESC e vai subir a Pasquale de Madeu. Quem vem de Bela Vista, chegando na rotatória, contorna também a rotatória para entrar na rua João Paulo Cantor. É isso que tem que fazer. Não vai poder descer mais a rua Pasquale de Madeu. A rua Pasquale de Madeu só vai subir. Então quem está na rotatória não vai poder mais entrar na direita. Vai ter que contornar por detrás da escola para depois deixar os filhos na portaria da escola do SESI já a partir do dia 16. Como o 16 não tem aula, dia 17 também não, claro que vai começar a funcionar a partir do dia 20. O Demutran está prometendo deixar ali a guarda municipal para também orientar todos os nossos munícipes.
O IBGE encerra amanhã as inscrições do processo seletivo simplificado complementar para 48.535 vagas de recenseador para o Censo Demográfico 2022. As vagas são para nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da Federação, em todos os estados. A previsão de contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online até o dia 15 na página do concurso, portanto até amanhã, ou no link www.ibge.gov.br/pss-complementar.
Nós teremos na próxima sexta-feira e também no sábado, né? Próxima sexta-feira e no sábado, o Bazar Beneficente do Núcleo Espírita Itaguaçu, Centro do Frank. Na sexta-feira, 17, vai funcionar das 14 às 20 horas. E no sábado, dia 18, vai funcionar das 8 às 11 horas. O Centro do Frank fica na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1151, e vamos colaborar.
O Brasil registrou 70 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos pela doença no país a 668.180, conforme dados do Ministério da Saúde foram divulgados ontem. O Brasil também registrou 40.173 novos casos da doença no período, atingindo 31.497.038 infecções desde o início da pandemia. Mato Grosso do Sul não atualizou o número de mortes ontem, segundo o Ministério da Saúde.
Preste atenção que dia 16, Corpus Christi, houve um acordo e o comércio lojista estará fechado. Bancos lotéricas também estarão fechadas no dia 16 da quinta-feira. Mas não é feriado. É apenas ponto facultativo aqui no nosso município. Então, indústrias estarão funcionando normalmente, certo? No dia 17, é suspensão de expediente apenas nos setores municipais. Só que setores essenciais estarão funcionando 24 horas.
O Ministério da Saúde investiga 88 casos e 7 mortes por hepatite misteriosa no Brasil. A doença, que atinge crianças e adolescentes, tem preocupado autoridades sanitárias do mundo todo, uma vez que ainda não foi identificada o agente causador. No Brasil, os óbitos em investigação foram registrados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Maranhão e Rio Grande do Norte. O Ministério da Saúde também apura se há relação entre 7 casos de crianças que precisaram de transplantes e a doença misteriosa. Além dos 88, outros 5 pacientes têm maior possibilidade de ter o diagnóstico confirmado. É o que mostra a análise da sala de situação do Ministério da Saúde, que monitora a doença.
Estão perguntando se é lá também na farmácia central que entrega fraldas. Sim, algumas fraldas é lá mesmo, outras são na assistência social. Para você não perder viagem, liga agora, como não foi ainda instalada a linha do telefone fixo, tem o celular da farmácia central. Toma nota aí do celular. Você pode ver também no nosso Facebook, que aí tem um número. É o 99767-3006. 99767-3006. Ligue e pergunta, porque estava para chegar, sim. Estava para chegar fraldas. Então liga para saber se tem, para você ir buscá-la, tá bom?
11 horas 23 minutos 40 segundos.
Ofertas desta sexta-feira. Limão Taiti, o quilo no Seu Amor, 99 centavos. Tomate Pizzadoro, o quilo no cartão Amarelinha, 3,99. Alha granel, cada 100 gramas no cartão Amarelinha, 1,49. Ponta de peito, o quilo no cartão Amarelinha, 24,90.
No Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com
Você também pode cuidar da visão do seu amor na Ótica Tiago. Lentes com filtro da luz azul, de plano a 2 graus, por apenas 10 vezes de R$19,90 no cartão. Aproveite! É somente para o mês dos namorados. Nessa, você pode confiar.
Comunicado. O dentista Dr. Sérgio Sanchini está atendendo em novo endereço na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. É o novo consultório Odontologia RS. Dr. Sérgio, com experiência de 35 anos, agora está junto de seu filho, Dr. Sérgio Sanchini Filho, especialista em tratamento de canal. E também sua nora, Dra. Raíssa Martins, especialista em reabilitação oral e estética. Portanto, agora os dentistas Dr. Sérgio Sanchini, Dr. Sérgio Sanchini Filho e Dra. Raíssa Martins estão atendendo no novo consultório Odontologia RS, na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. Para agendamentos, ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 16 997 50 53 36, repetindo 16 997 50 53 36.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 Hondas Bis e 2 cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada. Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Aproveite! Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Ofertas imperdíveis. Confira. Fralda Baby Sec Galinha Pintadinha, R$29,90. Desodorante Aboves, R$5,99. Dipirona Gotas, R$2,99. Tintura Coreton, R$8,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
No Sabe Cargo, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Desde quarta tem passa-feira no Sabe Nhaco. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Repolho verde peça o quilo, no Savigan só 2,45. Beterraba o quilo ou cabotiá peça o quilo, só 2,75. Melão amarelo peça o quilo, 4,98. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 10,90. Só 10,90. Alho importado cada 100 gramas no Savigan só 1,69.
No Savigan, água a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Plantão policial.
Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
Vamos às ocorrências no plantão policial. Furto. Sítio Santa Maria, bairro Água Limpa, foi no dia 11, por volta das 11h20. Guardas civis municipais informaram que na data dos fatos receberam informações da central de que havia um indivíduo furtando limão dentro daquela propriedade. Os guardas foram até o local e tiveram êxito em flagrar um suspeito com os limões. Foram aproximadamente 18 quilos de limão, uma caixa plástica tipo engradado na cor vermelha. De acordo com as informações, foi dada ciência ao delegado de plantão em Jaboticabal, orientou a apresentar a ocorrência no próximo dia útil. Os produtos foram trazidos para apreensão na delegacia de polícia. Outra ocorrência de furto em residência, Rua Bahia, 314, no bairro São Guilherme, foi na manhã do dia 12. Portanto, na manhã de domingo, levaram da residência cerca de 50 metros de fios e cabos, levaram também 8 pares de meia, 2 bolsas de pano com desenhos, uma furadeira na cor verde, aproximadamente R$500 em dinheiro, e também 15 quilos de carne e ainda aproximadamente 17 litros de bebidas e um cobertor na cor cinza. A filha do morador disse que ele se ausentou
por volta das 7 horas, retornou às 7h35 e deparou-se com a casa revirada, geladeira e móveis abertos, e notou a falta dos objetos que foram levados. Outra ocorrência de furto foi na chácara Santa Rita, faz fundo com a fundição Barbizan. Foi no dia 11 à tarde. Levaram uma carteira na cor preta com documentos em nome de Aparecido Pedro Ferreira. Levaram ainda cerca de R$350 em dinheiro, um telefone celular e o cartão de crédito. O Aparecido disse que por volta das 17 horas fechou a porta da residência e foi trabalhar nos fundos, no quintal. Quando retornou, deparou-se com a porta da cozinha arrombada. Indivíduos adentraram e subtraíram os objetos. Ele alegou ter visto uma mulher próximo ao local. Outra ocorrência, também de furto na rua Coronel Pires Penteado, foi no Conselho Tutelar, ali na esquina da Coronel Pires Penteado, número 335. Levaram do local açúcar, pacotes de açúcar, 5 pacotes de açúcar, uma peça de mortadela, o botijão de gás, levaram também uma talhadeira, levaram 4 pacotes de café. As informações são as seguintes. Guardas municipais conduziram o suspeito indiciado, informando que estava em serviço, receberam informação da central desse furto na sede do Conselho Tutelar, foram para lá e constataram que a porta da frente estava arrombada. Foi feito contato com o representante do Conselho Tutelar, ele compareceu ao local e constatou que o indivíduo havia subtraído os mantimentos. Conseguiram contato com um vizinho que possui câmeras de segurança na residência e conseguiram ver a ação e as características e roupas que o indivíduo usava, e com as informações conseguiram detê-lo próximo ao cemitério municipal. Ele é bastante conhecido nos meios policiais pela prática de furtos, estava na posse de um pacote de açúcar e da mortadela. Inicialmente ele confessou a prática do delito e disse que o botijão de gás estava em uma biqueira, porém não iria dizer por medo de represálias. No entanto, logo em seguida passou a negar a prática do delito. O representante reconheceu o açúcar, a mortadela, como sendo do conselho. Segundo o representante, além de subtrair os objetos, ele danificou um armário, revirou os prontuários de atendimento de casos do Conselho Tutelar. Recebeu voz de prisão, foi apresentado no plantão policial, autuado em flagrante delito e recolhido à cadeia pública de Pradópolis, e agora está à disposição da justiça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 33 minutos. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal da Saúde, Dr. Davidson do Vale, carinhosamente conhecido como Seis. Nós temos vários assuntos importantes sobre a saúde do nosso município. Davidson, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
Bom, depois da eleição, os trabalhos dobraram e continuam trabalhando bastante, Seis.
Sim, João, bastante trabalho. Graças a Deus, um conselho reestruturado, né, com um dobro de pessoas que a gente tinha, que nós tínhamos aí nos últimos 2-3 anos, né, e assim, bastante trabalho, ainda mais esse ano agora, com tudo, praticamente assim, voltando ao normal, né, um normal diferente, mas as coisas estão começando a andar, então assim, o conselho tem bastante deliberação, bastante situações aí pra gente tá acompanhando e tomando as decisões.
Certo. Acontece o seguinte, eu sei que você acompanha. Você foi lá ver a nova estrutura da farmácia Central Farmácia Municipal. Ficou bom, está ótimo aquele local?
Foi sim, João. É, a farmácia, a instalação da farmácia está muito boa. Um local bem diferenciado aí para os munícipes, para poderem...
Ficou melhor para os munícipes?
Ficou muito melhor para os munícipes e ficou melhor também, João, para a acomodação dos medicamentos. Né? O conselho também já tinha acompanhado na onde estava, já é uma busca já antiga, uma melhoria da farmácia, porque os acondicionamentos do medicamento tem algumas coisas que precisam ter algo diferenciado, até para poder não perder, não perecer. Então, essa mudança também vem atender essa necessidade também das acomodações do medicamento. Há uma dificuldade ali na questão de estacionamento, a gente entende, né? Mas a farmácia hoje, aonde está e como está, ela vem a melhorar o atendimento, deixar mais acomodável aos usuários, né? De uma forma mais, como posso dizer assim, mais aconchegante para aqueles que vão lá buscar medicamento. Mais confortável.
Inclusive, agora está frio, mas tem até ar-condicionado, né?
Sim, sim. Assim, e além dos usuários, repito, já há uma necessidade, já havia uma necessidade grande dessa mudança, até por conta dos próprios medicamentos. Hoje você consegue ter uma visão ampla de tudo que tem, ali dá para se fazer um controle um pouco maior, porque não está tão apertado como estava aqui embaixo. Então, assim, são uma série de motivos, né, que o conselho entendeu por bem, entendeu bem necessária essa mudança. Há aquele questionamento da questão de você sair de um prédio próprio, de repente sair para um prédio que você vai precisar pagar aluguel, mas a gente sabe também que já tem projetos aí em relação a onde está o SESI hoje, onde vai a secretaria para a construção da farmácia. Né? Então, assim, acredito que isso é uma questão de passageira, não vai ser provisória, né? É uma tempo, questão, né? Provisória, um tempo. Mas, sim, havia, sim, uma necessidade até para a segurança dos próprios funcionários em relação a um monte de situação que estava acontecendo na farmácia antiga. E também uma segurança de controle dos medicamentos que já estavam na hora de ir para um lugar mais adequado.
Você tinha acompanhado também o movimento no pronto-socorro. Diminuiu o atendimento para o socorro devido a essa onda de frio?
João, deu sim, deu uma leve queda, né? Há uma queda nos atendimentos. Segunda-feira, principalmente, continua ainda sendo situação, né? Fora da curva, né? De atendimentos. Acho que a secretária esteve aqui, a própria prefeita esteve aqui também, pontuando a situação dos atestados médicos. Muitas pessoas, às vezes, passavam por ali, já mais por questão de atestado do que por questão de saúde. Né? O conselho também já foi acionado sobre essa situação. A gente está estudando as legislações, né, para que, se caso seja necessário, o conselho faça uma resolução, encaminhe para a homologação da prefeita sobre essas situações de atestados e os atendimentos do pronto-socorro. Mas tem tido uma melhora muito boa. O conselho também ver com bons olhos agora que conseguiu fechar, né, a licitação com a empresa que vai fornecer os médicos ali para o pronto-socorro. Agora é um contrato mais de tempo maior, então há a possibilidade que a gente consiga, além desses excelentes médicos que nós temos ali, que possam vir outros, né, para compor e atender ainda com mais qualidade a nossa população.
Você sabe que houve um pregão, uma licitação para contratar médicos especialistas. Está difícil profissional.
Sim, João, está bem difícil. Isso também foi
inclusive
pauta.
Inclusive, a Marilena disse que vai fazer, e a própria Vanessa, vão fazer novamente mais um pregão.
Sim, já vai ser feito novamente o pregão. Isso foi tema também na prestação de contas do conselho que teve na Câmara Municipal. E a gente está acompanhando. A gente até teve uma situação que foi questionado ali sobre a questão dos valores, João. Há uma necessidade de se explicar uma situação dessa questão de valores que o conselho tem acompanhado. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, mas que médico que vai aparecer pagando R$ 33, R$ 35 de uma consulta? O que acontece? Hoje, se você pegar o valor dessa consulta comparado ao que se paga aos convênios, o SUS está pagando mais. Por quê? Vou explicar. No SUS, quando você vai, passa por uma consulta, você já tem o retorno. O médico recebe na consulta e no retorno, exceto se o retorno acontecer menos de 30 dias. Mas, recebem os dois. No convênio, não. No convênio, um retorno não é pago, né? Então, se você levar em consideração que o convênio tem uma média aí, pelo menos o que foi apresentado para o Conselho, em torno de R$ 60 a R$ 65,00, que o convênio paga para os médicos que trabalham, para os sistemas de conveniados, o município estaria pagando R$ 70,00 quando se fala em R$ 35,00, ou R$ 66,00 quando se fala em R$ 33,00. Por quê? Porque paga a primeira consulta e paga o retorno.
São duas consultas.
Então, você recebe nas duas. No caso do convênio, receberia só na primeira consulta com direito a um retorno sem recebimento ao médico, né? Fora isso, João, todos esses atendimentos, eles são realizados dentro da unidade básica de saúde, né? Então, o que que acontece? Toda a estrutura para esse atendimento, ele é feito com o recurso SUS, né? O médico em si, ele vai estar lá levando todo o seu conhecimento, e que não é pouco e também não é barato para ele ter esse conhecimento, mas toda a estrutura, ela é custeada pelo SUS. Então, assim, eu acredito que a administração está revendo alguma questão de valores aí para poder atrair mais esses profissionais, mas eu acredito que não é só a questão de valores que está, de repente, afastando os médicos. Devem existir algumas outras situações que também não estão, que está deixando os médicos um pouco mais distante dessa situação. Hoje, o que acontece? Tem muitos médicos aí que eles têm seus consultórios, têm os atendimentos em convênios, em hospitais, e aí ele vem a cumprir ou assumir um compromisso de ter que ficar determinado tempo dentro de uma unidade básica, talvez isso esteja afastando um pouco os médicos, né? Eu acredito que seja isso. Mas pelo que a gente está vendo aí, está tendo algumas mudanças no edital. A administração está procurando caminhos para que isso possa acontecer e atrair esses médicos para Monte Alto.
Certo. Eu entrevistei a Ana Beatriz aqui, que é responsável pela farmácia. Ela disse que a prefeitura tem dinheiro, tem verba, faz licitação, compra o medicamento, mas o medicamento muitas vezes não chega, o laboratório não entrega. E claro que quem sofre é o munícipe. Só que a prefeitura comprou, mas a empresa, o laboratório não entrega. Não tem como acionar esses laboratórios?
João, como tem? Falar, pode multar, pode fazer a notificação, pode isso. Sim, pode. Mas
nós queremos o medicamento.
O que acontece? O município quer o medicamento, certo?
Isso.
Mas, normalmente, nessa situação, você vai lá, faz a licitação, você não compra um medicamento com aquela empresa. Você, às vezes, compra 20, 30, 40, 50 medicamentos daquela empresa.
50 itens.
50 itens. Aí, o que acontece? Um ou dois itens ficam fora. Você vai notificar a empresa, o que você vai fazer? Você vai perder os outros 48. A gente entende, olhando por dentro, acompanhando realmente o que acontece, a gente entende a dificuldade que a Ana Beatriz passa por isso. Beleza, ela vai lá e notifica, pune a empresa e tal. E o restante? Às vezes, então, em vez de faltar dois, vai faltar 48.
Que é melhor receber, né? Os 48.
Então, você recebe os 48, tenta um novo caminho para trazer aqueles falta, liga com a empresa, tenta ainda numa questão amigável. E tem uma outra situação. Quando você começa, e não estou falando que não deve notificar, e há notificações, quando passa, ultrapassa, eles têm notificado sim, o conselho tem acompanhado, mas o que acontece? Quando você começa a punir todo mundo que chega, né? Então, olha, eu comprei 20, faltou 2, eu puni por 2, mas não olhei os 18. O que acontece? Amanhã essas empresas não começam a não vir mais para Monte Alto.
Não vai ter mais laboratório para você comprar.
Não vou mais lá, porque eu vou lá, de repente me dá um problema que eu falto 1 ou 2, eles já vão me punir, então deixa eu parar de ir.
A política da boa vizinhança.
Exatamente. Então, assim, a gente entende essa situação da Bia, isso já vinha desde a época da Vanessa, enquanto diretora da farmácia, e tem essa dificuldade, João.
Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam assim, a prefeita não compra medicamento. Compra.
Não, tem comprado.
Compra sim, compra. Feita licitação. Não estou defendendo a prefeita, não. Ela vem aqui, mas você que acompanha de perto. É verdade ou não é?
Não.
Compra, faz licitação, tem o dinheiro, paga até à vista, mas não chega o medicamento.
Eu estou no conselho desde 2019, né? E desde 2019, às vezes que eu vim aqui, pontuei em relação a essa questão do medicamento. Não. Não era o prefeito à época, o João Paulo, e não é também hoje
não
a Marilena.
Né?
Então, assim, existem situações que fogem da alçada do administrativo, que fogem da alçada da Ana, que é a responsável pela compra. Eles vêm, compram, aí de repente vem a notícia de que está faltando a matéria-prima para aquele medicamento.
O insumo, né?
Como é que você pune a empresa? Você não consegue cumprir, punir. Existem, às vezes, algumas situações, ó, aquele medicamento está suspenso a fabricação dele ou está saindo de mercado. Como é que você consegue punir? Né? Então, isso vem ocorrendo. Compra-se e depois existem algumas situações que acontecem que fogem. Então, assim, desde lá de trás, já não era problema do prefeito, como agora não é problema do prefeito.
Além disso, do alto custo, que a responsabilidade é do Estado, né?
Sim, sim. Aí tem aquele processo de alto custo, que o pessoal vai lá, faz o procedimento correto. Aqui em Monte Alto, eles fazem um atendimento perfeito em relação a essa questão do alto custo. Eles dão os atendimentos, dão as orientações. Porém, esse processo, ele tem um trâmite a ser seguido e que, às vezes, demora um pouco. E essa demora não é ocasionada por uma questão do município, ela é ocasionada por uma questão de Estado, e que às vezes há necessidade, inclusive, de demandar na Justiça essa questão por uma negativa do Estado. Né? Mas existe esse processo, e esse processo é realizado dentro de Monte Alto, e que muito tem ajudado a população quando tem essa questão de alto custo.
Fala para mim sobre emendas para a saúde.
João, o Conselho recebeu, né, na penúltima reunião do Conselho, algumas emendas que vieram, né, para o Hospital Prestador, que aqui no nosso caso é a Santa Casa, hospital filantrópico do município, ao qual presta um excelente serviço à sociedade, presta um excelente serviço à comunidade e é um dos parceiros da saúde. Né, a saúde municipal de Monte Alto, ela vai bem ou ela vai mal, ela passa também pela mão da Santa Casa. Né, então, quando... Eu costumo falar que quando as pessoas atacam a saúde de Monte Alto, elas atacam o Conselho, elas atacam a Secretaria de Saúde, mas elas atacam também o Hospital Santa Casa. E quando vai bem também, quando há um elogio da saúde, é a mesma situação. Elogia a Secretaria, elogia os membros e elogia também a Santa Casa. Então é tudo uma questão de união, uma questão de estarem juntos para fazer com que a saúde ocorra. Então chegaram três planos de trabalho dessas emendas, duas emendas de R$200 mil e uma emenda de R$165 mil, e essas emendas são para incrementos MAC. Nem todas têm esse, podem ser utilizadas dessa forma, mas essa em específico, essas podem ser utilizadas para compras de medicamentos, compras de produtos de limpeza, compras de material cirúrgico. O que que acontece? Algumas situações que foram vistas pelo Conselho, que às vezes alguns pacientes, principalmente pacientes que necessitam de cirurgias de ortopedia, ficam aguardando algum tempo, seja no pronto-socorro, seja no Hospital Santa Casa, e às vezes por quê? Porque os profissionais de saúde, principalmente os ortopedistas, entendem que determinado material, se fosse usado um outro, a recuperação do paciente seria mais rápida, né? E seria de uma qualidade melhor. Então eles solicitam esse material de melhor qualidade, que não está às vezes inserida na tabela do SUS, né, e tem lá o SIGTAP, aquelas coisas para ser cumprida, e às vezes não está inserido. E às vezes o médico pede, o hospital fica aguardando uma autorização da secretaria, que tem que fazer toda uma análise no SUS para ver se tem alguma coisa que corresponde àquela situação, tem a questão de ter a autorização ou não de auditor, e isso demanda tempo, e com isso o paciente vai ficando ali. E tem algumas coisas que não dá para o paciente esperar, tem algumas coisas que causam dor, mas não tem remédio para dor? Tem, e às vezes não corta. Né? Então, fica aguardando essas decisões administrativas. O Conselho, analisando os planos de trabalho, entendeu por bem, e após uma consulta ao Tribunal de Contas feita pelo Conselho, há possibilidade que parte desse recurso, dessa emenda, seja transferido para a compra desses materiais, que é os OPMEs. Né? Então o Conselho deliberou na última reunião e aprovou, né, por maioria, teve quem foi contra, mas a maioria aprovou para que pelo menos 3% dos valores dessas emendas que possam ser compradas esse tipo de material sejam destinados para essa questão dos OPMEs. Por quê? Porque você evita, João, todo esse desgaste de ter que mandar um ofício, de ter que esperar, e às vezes é no final de semana. Quem está na Santa Casa aqui para poder fazer isso também não fica 24 horas, que também não tem como ficar, secretaria também não fica 24 horas lá aberta para ofício, para encaminhamento. Então, assim, tendo esse dinheiro destinado, não há essa necessidade de ofício, não há essa necessidade de autorização. A Santa Casa vai ter a possibilidade de já poder fazer essa compra e poder ter esse dinheiro resguardado nas emendas. Olha, mas a gente pode usar a emenda só a partir de que ela chega. Sim, mas se você usar o dinheiro hoje, que seja 1.000, 2.000 ou 3.000, e você teria que reservar 18, você passa a reservar 15, né? E os outros 3 você pode utilizar por aquilo que você gastaria do seu recurso. Então o Conselho entendeu por bem aprovar isso. A gente já aprovou, a resolução vai estar sendo encaminhada para a Prefeita Municipal para que ela homologue essa resolução com todas as justificativas necessárias para que isso atenda às necessidades legais e vai ser encaminhado. Na reunião de prestação de contas, houve alguns dados que ficaram a desejar por conta do sistema, que é um sistema do governo federal, que não subiu toda a produção do município, né? Então, a prestação de contas foi dado um prazo. Dia 21 agora a gente vai refazer essa prestação. Vamos apresentar todos os dados novamente agora de forma correta. Foi solicitado também a presença do Departamento Financeiro, né? E acredito que vai estar presente. Então, essa questão já está definida para o dia 21. O Conselho também, nesses dias, aprovou o RAG, né? O Relatório Anual de Gestão, que é necessário que se passe pelo Conselho. Também foi aprovado, né? Foi apresentado pela Bibiana Chamachelli. Também aprovado por unanimidade, como o PAS, né, o Plano Anual de Saúde, também aprovado por unanimidade, também apresentado pela Bibiana Chamachelli. Então, assim, todas aquelas necessidades que tem de passar pelo Conselho, o Conselho tem se reunido, tem se debruçado nas questões aí e tem corrido atrás.
A respeito de convênio, o Conselho não entra. Convênio médico.
Não, convênio médico não.
Estou perguntando médico. Aqui, ó, por que que muitos médicos especialistas não estão atendendo sexta-feira, mas era do convênio. Aí nós vamos perguntar lá para o Edmar ou para o Beto Coratrelli e outro assunto. Deixa eu só falar aqui também o seguinte, ó. A quinta-feira, Corpus Christi, nós não teremos recolhimento do lixo doméstico. Não haverá coleta do lixo na quinta-feira. Preste atenção, donas de casa, tá bom? Vou mandar um abraço para o Gilmar Leite, ele está mandando aqui sobre o Campeonato Futsal Sul-Minas. O nosso Sub-16 é líder do Grupo F com 10 pontos. Dobrada tem 9, São Denestina 6, Invictus de Araraquara 6 e Gavião Peixoto tem 1. Parabéns aos nossos garotos também. O Kleber mandando aqui que foi realizada já a troca da areia lá na caixa de areia da IMEB, né? A IMEB Laís Amanda. Um abraço para vocês, bom trabalho para vocês. E uma senhora disse aqui o seguinte, ó. Moreira, eu vi até na televisão que os laboratórios não estão entregando porque não estão encontrando mesmo a matéria-prima.
Sim,
é isso que nós falamos.
É uma dificuldade que tem ocorrido, principalmente tempo de pandemia.
Eu tenho filhos e irmãos que moram em São Paulo, lá nem de pirona não está tendo. E aqui, graças a Deus, que a gente tem, tá vendo? Mamãe falando dos filhos lá em São Paulo, que lá também está faltando muitos medicamentos. Queria falar com você a respeito do seguinte. Nós estamos aí com a pandemia também da Covid, que ainda não acabou, não. E a dengue, Monte Alto?
João, a dengue, a gente viu aí que teve até um jornalista, fez uma matéria, colocou aí no Facebook, o Conselho tem acompanhado. Né? Houve uma matéria no Facebook aí, publicada por jornalista, fazendo apontamentos, né, sobre essa questão da dengue. Eu estive participando da sala de situação, que fui convidado enquanto conselheiro para estar acompanhando. O conselho, na última reunião de prestação de contas também, fez alguns apontamentos importantes em relação aos agentes. Há uma necessidade aí de se aumentar o número dos agentes. O Conselho também está estudando uma situação do próprio programa, onde, dentro daquilo que foi visto, o entendimento do Conselho, o piso dos agentes, não há impacto na folha, né? Então precisa ver depois os reflexos, né? Se esses outros reflexos eles ultrapassam e possam comprometer a folha, para poder fazer aí uma tratativa com a Secretaria de Saúde, junto à prefeita, até porque Monte Alto o conhecimento que se tem, que nós temos aí, é que ele não está numa posição muito boa dentro da DRS em relação às ações da dengue. A gente reconhece aqui as ações dos agentes em si, né? Tem feito um trabalho aí dentro daquilo que eles têm. Dentro daquilo que lhe é oferecido, eles têm feito um trabalho muito bom.
Foi feito nebulização, o fumacê foi feito também.
É que assim, toda essa situação foi feita, João, e aí o que a gente identificou? Você tem um número muito reduzido de agentes. Para uma cidade do tamanho de Monte Alto, olha que você acaba o segundo e terceiro bairro, já passou um tempo muito grande que se fosse ver, você teria que voltar lá para o primeiro novamente. Por quê? Porque é uma cidade que cresceu, graças a Deus cresceu, desenvolveu e vai desenvolver ainda mais. Mas as nossas ferramentas de saúde precisam acompanhar esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, assim, o Conselho está fazendo um estudo para poder também fazer um ofício junto à Secretária de Saúde para se resolver sobre essa quantidade nossa de agente, né? Ver o que está acontecendo, quantos agentes estão contratados e desses contratados, quantos efetivamente estão na rua. Na rua, que eu digo, é fazendo as ações para quais foram contratados. Né? Então, a gente vai estar solicitando isso para poder fazer esse acompanhamento. Eu queria falar aqui também, João, duas situações que o Conselho de Saúde, o Conselho Municipal acompanhou, que foram umas situações do plano operativo, que houve um aditivo. Esse aditivo foi pactuado lá em março, quando necessitava da renovação do plano, né, foi condicionado a alguns aditivos. Por quê? Porque havia ali alguns valores que foram feitos apontamentos, e esses valores estavam um pouco acima do normal. A gente vai poder ouvir, mas sempre foi assim, sempre fez dessa forma, tá? Muita coisa que sempre fez dessa forma hoje está sendo revista no mundo. Não é só aqui em Monte Alto. Não é só no Brasil, é no mundo, né? E Monte Alto não está numa ilha deserta, separada do mundo. Então, assim, há algumas mudanças que precisam ser feitas. O Conselho já fez esse apontamento. Inclusive, na última reunião, foi aprovada por unanimidade, ou seja, pelos representantes do usuário, pelos representantes da secretaria e pelos representantes do hospital prestador, né? Que essas divergências que estão tendo, que não foram resolvidas, sejam encaminhadas ao Ministério Público. Então, este presidente vai estar se reunindo junto com a promotoria para passar todas essas documentações, todos esses detalhamentos, por uma decisão de conselho total, unânime. Então, não foi A, não foi B, não foi C. O Conselho, por unanimidade, decidiu, como não houve um acordo entre as partes, e o Conselho deliberou, e a deliberação do Conselho tem havido uma resistência por uma das partes, então, o melhor caminho que se decidiu foi encaminhar ao Ministério Público. Então, esse presidente, atendendo uma deliberação do Conselho Municipal de Saúde, repito, por unanimidade, usuários, trabalhadores da saúde, gestão, que é a secretaria, e o hospital prestador, que é a Santa Casa, decidiram por bem encaminhar o Ministério Público, para que ele, daqui para frente, tome conta dessa situação para evitar prejuízo aos usuários, né? Então, isso vai ser feito ainda esta semana. Outra coisa que a gente aprovou, João, é que agora nessa, até foi uma reunião extraordinária, foi solicitada, e o Conselho fez, foi a questão da pactuação com o Hospital dos Olhos de Taquaritinga.
Certo.
É um projeto, um trabalho aí que a gente parabeniza a secretária municipal de saúde, a Vanessa, a administração como um todo, né? E todos ali da secretaria que contribuíram para que isso ocorresse. E houve, assim, um certo momento, uma reunião um pouco tensa por essa questão, porque existem dois procedimentos que são prestados aqui pelo Hospital de Monte Alto. E essa mudança, pelo que o Conselho entendeu e deliberou, não é por falta de qualidade, muito pelo contrário. A qualidade dos serviços prestados no hospital aqui de Monte Alto são de excelência. Porém, a questão de oftalmo, ela é um pouco ampla, ela vai muito além de catarata e pitirígio, né? Então, tem outros procedimentos que tem, por exemplo, gente aguardando sobre retina, sobre glaucoma, que estão aí por 2 anos, 3 anos na fila e não se resolve. E isso leva à cegueira, né? Então, com essa preocupação, o Conselho aprovou esse projeto, aprovou o projeto básico que foi apresentado para a contratação. Houve até uma questão de que, mas a gente vai transferir, vai levar o paciente para Taquaritinga, vai pôr na pista por um procedimento que faz aqui. Existem outros procedimentos que o hospital também presta, que por uma decisão deles, eles não estão prestando. E esses pacientes estão sendo transferidos para outro município. Não fazer um contrato hoje com um hospital especializado, que vai atender toda a gama de procedimentos de oftalmo, seria manter esses pacientes hoje aonde estão, até sair uma vaga para serem transferidos para Ribeirão Preto. Então, veja bem, essa situação de que vai até Taquaritinga, você não leva hoje até Taquaritinga para daqui 3, 4, 5 meses ou um ano, você levar para Ribeirão. Então, assim, é melhor fazer agora, atender o paciente, evitar de todas as formas que ele perca a sua visão, levando aqui 18 quilômetros, do que aguardar um ano e ele, de repente, não ter mais a visão para você levar a 100 quilômetros daqui.
Esse convênio com o Hospital dos Olhos vai acelerar as filas.
João, acredito, a gente tem certeza que sim. Até porque aqui a gente tem um atendimento de excelência, mas é um único médico que faz esse trabalho. O Hospital dos Olhos, ele tem uma gama de médicos que vai estar fazendo não só um procedimento, mas vários médicos de procedimentos diferentes. Então, a gente vai sim zerar a fila e vai dar um atendimento mais essencial e com maior número de retorno positivo para o usuário, né? Vai ser atendido mais rápido. A gente sabe que glaucoma e esses problemas de retina são algo que levam à cegueira. Então, está de parabéns aí a administração, está de parabéns à Secretaria de Saúde. Há uma necessidade de descer o projeto dessa pactuação para a Câmara Municipal, mas a Câmara tem se portado de forma magnífica aí na área da saúde. Temos que dar os parabéns. Tudo que chega da saúde lá, de imediato, eles já se reúnem e fazem a deliberação, e acredito que esse não vai ser diferente.
Como tem a demanda, a prefeita viu também a necessidade, junto com a secretária Vanessa, de fazer esse convênio com o Hospital dos Olhos.
Sim, João.
O benefício é para os munícipes.
É só ganho, é um benefício muito grande, é uma vitória para Monte Alto. Ter um hospital especializado, como é o Hospital dos Olhos de Taquaritinga, que é referência de estado, também podendo atender os munícipes de Monte Alto.
Nós recebemos aqui a semana passada o Dr. Fernando, ele veio fazer uma palestra para os profissionais de saúde. Na entrevista, ele conhece já, ele disse que a estrutura nossa em termos de saúde é excelente. Muitos municípios, bem maior do que Monte Alto, não tem a estrutura que nós temos. Palavras do Fernando, que é um especialista no assunto.
João, eu tive o prazer de participar de algumas reuniões na DRS, junto com a secretária Vanessa, e aquilo que ela fala aqui é realmente o que é falado lá nas reuniões.
Lá, não é?
Quando começa a discutir exames, transportes, medicamentos, eles nem deixam Monte Alto falar. Eles pontuam que nós estamos fora da curva, que nós não podemos falar nada, que nós somos referenciamento totalmente para que eles cheguem até onde nós estamos hoje.
É verdade,
hoje.
Isso mesmo.
Isso se retrata quando a gente vê, por exemplo, na EPTV, um senhor de 83, 86 anos, há 3 dias aguardando uma tomografia na UPA. Né? Aqui no nosso pronto-socorro, assim que identificada a necessidade de tomografia, repito, graças à parceria, como eu disse lá no início, Santa Casa, Secretaria, né, Administração, os nossos munícipes têm essa tomografia agilizada de forma rápida e a tempo de se resolver qualquer problema que necessitem dela.
Bem, hoje nós falamos sobre a saúde com o presidente do Conselho Municipal da Saúde, que é um trabalho voluntário. Inclusive, Davis, parabéns, que você tem muito interesse, muita dedicação nesse conselho e você colabora para melhorar ainda mais a saúde do nosso município, Davis.
João, eu agradeço as palavras, mas essas palavras não são direcionadas não só a mim, mas como todos os conselheiros, o que estavam até no último dia de abril, né? E em maio a gente já começou com a nova formação. E esses que estão também hoje, assim, são uns abnegados na defesa do usuário SUS, têm se mostrado disponíveis a todo momento que o conselho necessita e chama, eles já estão lá para poder fazer a deliberação e atender de forma contento aos usuários. Então, assim, todos os conselheiros aqui estão de parabéns. Na pessoa do vice-presidente Wagner de Grande, eu parabenizo e agradeço todos os conselheiros da sessão de 2022 a 2024.
Mas a prefeita também, Maria, tem dado apoio para vocês, né?
João,
tem aceitado as reuniões e reivindicações de vocês.
Esse apoio que a gente tem tido da administração, ele tem se ecoado fora de Monte Alto, né? Haja vista naquela reunião em São Paulo, no curso dado pelo Tribunal de Contas, o Conselho Municipal de Saúde de Monte Alto foi elogiado pelo Tribunal de Contas pelas ações que fazem aqui. Na reunião da Mogiana também o Conselho Municipal de Saúde já foi convidado a estar participando para levar a sua experiência aqui. Então, assim, é de suma importância essa autonomia que em momento nenhum foi quebrada pela administração ou pela secretaria, e esse apoio que a gente tem da administração municipal. Então, assim, várias vezes o conselho é convidado a sentar à mesa junto com a administração, junto com a prefeita, a secretária, prestadores, para poder ver o ponto de vista do conselho para melhores decisões. Então, assim, o conselho também agradece à administração pela abertura e pelo apoio que tem dado.
Entrevistamos o Dr. Davidson do Vale, que é o presidente do Conselho Municipal da Saúde. Um abraço, boa tarde e bom trabalho.
Bom, boa tarde, obrigado mais uma vez à Rádio Cultura por essa abertura.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
No Sabe Água, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Desde quarta tem passa-feira no Sabe Água. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Tomate longa-vida ou italiano quilo, R$4,98. No cartão Sabenhago, R$3,98. Manga Tony o quilo, R$3,95. Cebola o quilo, R$3,85. Cenoura o quilo, só R$2,95. No cartão Sabenhago, R$2,55. Banana nanica o quilo, R$3,35. No cartão Sabenhago, só R$2,95.
No Sabenhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Arraiá de ofertas no Cogiba Supermercados. Colchão duro bovino, exceto moído, quilo R$33,99. Linguiça de frango grossa Nutribem, quilo R$12,99. Água sanitária Job, 2 litros PET, R$4,49. Sabonete líquido Dove, 250ml, detox purificante, R$9,99. Margarina cremosa Vigor, 500 gramas com sal, R$6,99. Creme dental Oral B, 1, 2, 3, 70 gramas, menta, R$1,99. Cerveja Cristal Pilsen, 473ml, latão, R$2,59. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 10 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Dia Mundial do Doador de Sangue alerta para baixa nos estoques.
Eu acho muito importante doar sangue, né? Porque é um ato de carinho, é um ato de empatia muito grande, né? Você demonstra um amor muito grande por outra pessoa, ainda mais que eu tive os problemas com meu pai no passado, que ele precisou de sangue. Então sou muito engajado nisso hoje em dia.
No Dia Mundial do Doador de Sangue, o ato de solidariedade do instrutor de autoescola Luiz Henrique Brasil é encorajado, levando em conta o baixo estoque de sangue nos hemocentros do país. A pandemia da Covid-19 fez com que o número de doações caísse, prejudicando a oferta de sangue para quem precisa. O coordenador médico do Hospital Universitário Cajuru, de Curitiba, que atende os pacientes do SUS, José Rodrigues, explica que uma bolsa é capaz de salvar mais de uma vida, pois é usada em diversas necessidades.
A doação de sangue sempre vai ser algo de extrema importância, não só para uma pessoa, mas para diversas pessoas que podem receber todos os componentes que são retirados, né, do sangue. Não é só as células vermelhas, mas tem também o plasma, tem as plaquetas, que são de extrema importância para os pacientes graves, tanto que chegam na emergência, quanto os pacientes eletivos que precisam passar por algum procedimento de alta complexidade ou uma cirurgia grande, por exemplo.
No caso de cirurgias de emergência que exigem reposição, uma bolsa de sangue faz parte da cura do paciente. É o que destaca a coordenadora de enfermagem do bloco cirúrgico do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, Iris Andriani.
São pessoas como nós, que daqui a pouco podemos estar do outro lado precisando de um sangue. Não adianta a gente fazer uma cirurgia, ela ser bem sucedida. Se teve uma perda sanguínea grande, eu não vou conseguir repor o sangue dessa pessoa. Então, o sangue que é doado hoje por todos, por voluntários, ele salva vidas. Faz parte da cura do paciente o sangue que ele recebe.
Para doar sangue, é preciso estar saudável, pesar mais de 50 quilos e ter idade entre 16 a 69 anos. Os menores de 18 anos devem ser acompanhados pelos pais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Eu vou apresentar. Eu vou pedir. São 12 horas e mais 12 minutos. Tem informação, Moreira?
Tenho sim. Eu quero falar sobre os números da Covid. Sempre nós falamos aqui, boletim de ontem. A cidade de Monte Alto está com 73 pacientes em tratamento. Um está na UTI, dois estão na enfermaria e 70 no isolamento domiciliar. Foram aplicadas, até o boletim de ontem, 122.819 doses de vacinas. 43.826 a primeira dose, 41.808 a segunda dose e 36.000 dose adicional, que é a terceira e quarta dose, e 1.185 dose única. O que nos chama a atenção é que a procura está sendo baixa para vacinação. Está sendo baixa, sim, para vacinação. Tanto a primeira, a segunda, a terceira, como a quarta dose também. Inclusive, pessoas com 50 anos ou mais podem fazer através do agendamento online. Tem pessoas que estão encontrando dificuldades. Se você está encontrando dificuldade, pode ir na própria unidade de base de saúde, né, eles ajudam vocês. Ajudam você também até fazer o agendamento. Pode ir, que eles fazem esse agendamento para vocês. A CAC, que é a Central de Atendimento de Cidadão, também ajuda você a fazer o agendamento online. E também nós temos aí a vacinação da gripe, que é para pessoas de 60 anos ou mais, crianças 6 meses, menores de 5 anos, e a vacinação do sarampo. É só procurar a unidade de base de saúde do seu bairro.
São 12 horas, 13 minutos e 40 segundos. Os tribunais regionais eleitorais divulgam municípios onde o eleitor poderá se identificar por biometria ou documento com foto.
Tribunais regionais eleitorais divulgam até esta quarta-feira os municípios que terão identificação híbrida ao eleitor, ou seja, por meio de biometria ou documento com foto. A identificação híbrida é a modalidade convencional nas eleições e atendem tanto eleitores que tiveram as impressões digitais cadastradas para reconhecimento biométrico, como aqueles que ainda não fizeram o cadastro digital. Neste caso, são identificados por meio do título de eleitor ou outro documento com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte. 15 de junho é o último prazo para que os TREs informem aos municípios qual a modalidade que devem adotar nas eleições. Já quinta-feira, dia 16, vence o prazo para divulgação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que serão transferidos para os partidos. Nessa data, as legendas terão com clareza os valores dos quais poderão dispor para gastar nas campanhas dos seus candidatos. O primeiro turno das eleições ocorre em 2 de outubro em todo o país, para a escolha de presidente da República e vice, senadores, deputados estaduais, federais e distritais, além de governadores. Nas cidades em que não houver maioria na escolha do presidente ou governador, o segundo turno será em 30 de outubro. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 12 horas 15 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Nós, daqui a pouquinho, teremos uma matéria falando sobre a obesidade infantil, que é uma preocupação, né? Preocupação de muita gente. Por quê? A obesidade da infantil vai além da má alimentação. Preste atenção.
O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, ENANI, do Ministério da Saúde, revelou que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% estão obesas. Os indicadores já apontavam o aumento da obesidade infantil nos últimos anos, mas as restrições impostas pela pandemia pioraram a situação. A endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, Cristiane Koch, afirma que a obesidade infantil tem impactos emocionais e físicos.
As crianças têm maior risco de evoluir com aumento da pressão arterial, diabetes mellitus, aumento da gordura no sangue, alterações ortopédicas, entre outras. E do ponto de vista emocional, a gente tem observado maior ansiedade, depressão, compulsão alimentar nesse grupo de crianças.
Segundo a nutricionista e especialista em nutrição materno-infantil, Larissa Paixão, a doença não surge de um dia para o outro.
A obesidade é uma doença crônica multifatorial. Então, ela é resultado de questões ambientais, fisiológicas, psicossociais. Então, existe uma mudança muito mais macro para que essa criança não desenvolva obesidade. Não é simplesmente atrelada à comida, ao alimento, né? Apesar, óbvio, de esse ser um dos fatores que podem levar à obesidade.
A nutricionista alerta que, quando associada ao sedentarismo, o consumo frequente e exagerado de ultraprocessados, como biscoitos, refrigerantes e achocolatados, contribui para que o quadro se desenvolva.
Fazer com que essa criança tenha horários pré-determinados para realizar as refeições é muito importante. Comer com calma, né? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer porque as crianças elas estão a todo tempo sendo muito ativas, elas estão tendo vários estímulos ali e nunca conseguem focar no alimento.
Além disso, a especialista destacou que planejar o cardápio da semana e ir às compras com uma lista pré-estabelecida auxilia a ter ingredientes, alimentos e produtos saudáveis em casa, o que previne a doença. Locução, Angélica Córdova. Reportagem, Bruna Balardim.
São 12 horas 18 minutos e mais 30 segundos. Daqui a pouquinho, as notícias das estradas da região e também as novidades e as notícias do esporte.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Arraial de ofertas no Cogiba Supermercados. Colchão duro bovino, exceto moído, quilo R$ 33,99. Linguiça de frango grossa Nutribem, quilo R$ 12,99. Água sanitária Zob, 2 litros PET, R$ 4,49. Sabonete líquido Dove, 250ml, detox purificante, R$ 9,99. Margarina cremosa Vigor, 500 gramas, com sal, R$ 6,99. Creme dental Oral B, 1, 2, 3... 70 gramas, menta, R$ 1,99. Cerveja Cristal Pilsen, 473 ml, latão, R$ 2,59. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar.
Cultura!
São 12 horas 21 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 14 de junho de 2022. Temperatura máxima de 23 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na manhã de domingo, por volta das 5 horas e 30 minutos, o jovem Igor Kelly, de 23 anos, conduzia um automóvel modelo Gol antigo quadrado na cor vermelha da cidade de Guaíra. Também viajava no veículo Henrique Gaia, de 26 anos, ambos moradores em Guaíra. O automóvel transitava pela SP-425, rodovia Assis-Chateaubriand. Os jovens estavam a caminho do trabalho na usina Colorado, na região. Porém, quando o automóvel chegou no quilômetro 50, ainda no município de Guaíra, micro-região de Barretos, grande região de Ribeirão Preto, devido provavelmente à visibilidade prejudicada pela neblina da madrugada, se arrebentou num caminhão canavieiro tombado na pista. Na sequência dos acontecimentos, um outro caminhão canavieiro, para não se envolver no acidente, tentou desviar e também tombou na pista. Pense numa confusão na estrada. Os dois motoristas dos caminhões nada sofreram. O Gol quadrado lá de Guaíra ficou destruído, eu vi a fotografia. Igor, que conduzia o Gol, sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. O passageiro Henrique também sofreu ferimentos graves, foi resgatado e encaminhado à Santa Casa de Barretos. Porém, na manhã de ontem, segundona, ele não resistiu e morreu no hospital. No quilômetro 50 da rodovia Assis-Chateaubriand, mais duas cruzes irão simbolizar o passado. Quando a gente perde dois jovens assim na flor da idade, um de 23, o outro de 26, não é só a família que perde. O Brasil perde, principalmente quando se trata de trabalhadores. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Barretos. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a tragédia e prestou aos jovens trabalhadores suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Você sabia que das 5 às 18 horas, o horário mais produtivo, o rádio fala com muito mais pessoas do que os outros meios de comunicação? Isso porque o rádio é completo, informa, esclarece, diverte, distrai, estimula a imaginação. E também é feito com a sua participação, com tudo que você quer ouvir a cada momento. Rádio Cultura, o veículo que movimenta o seu dia a dia.
São 12 horas e 26 minutos, agora participação do repórter Humberto Ferretti. Destaque para os jogos de ontem e hoje do Brasileirão.
12ª rodada do Brasileirão, 9:30 da noite no horário de Brasília. Um Santos pressionado vai ao sul do país tentar uma reação diante do segundo pior time do Nacional. O adversário será o Juventude, vice-lanterna, mas que ainda assim está perto do Peixe na classificação. Num brasileiro bastante equilibrado, com uma diferença de somente 5 pontos do G6 para o Z4. O time gaúcho soma 10 pontos e com uma vitória pode encostar no Paulista, que tem 14 em 11º. O Santos não sabe o que é vencer no Nacional desde 8 de maio, portanto há mais de um mês, quando goleou o Cuiabá. De lá para cá foram 6 jogos com 4 empates e 2 derrotas. Desempenho que fez o time, que já foi líder, despencar na tabela. Para piorar, tem bastante notícia ruim para o torcedor. Lucas Pires, expulso contra o Atlético Mineiro, está fora. Assim como Léo Batistão, que segue no departamento médico. E agora acompanhado de Madson, que sofreu uma lesão na coxa diante do Galo. Kaique, que estava com a seleção sub-20, voltou, mas ficou fora da lista de relacionados. Por outro lado, Marcos Leonardo, que também estava com o Brasil, retorna e pode aparecer entre os 11, o que vai depender de uma conversa com o técnico Fabián Bustos, que tentará entender a condição física do garoto. Outro que fica à disposição é Johan Julio, poupado das últimas partidas por conta de dores musculares. Assim, uma possível escalação do Peixe tem João Paulo, Auro, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri ou Goulart, e na frente Juan Seco, ao lado de Angulo e Lucas Braga. Esses dois últimos, porém, podem perder as posições para Marcos Leonardo e Johan Julio. O restante da rodada será disputado na quarta e na quinta-feira. Ontem, porém, 4 times entraram em campo para as partidas que fecharam a rodada anterior, a do fim de semana, das séries A e B. Pela primeira divisão, o Avaí, fora de casa, fez 1-0 no Botafogo, saiu da zona da degola
e empurrou o Glorioso para o Z4. Foi a quarta derrota seguida do time carioca, que vive uma crise. Já pela segundona, nada de gols no confronto direto pelo G4 entre Sport e Grêmio. Com isso, o Leão segue em quarto, agora com 19 pontos. Enquanto o Tricolor continua em quinto, agora com 18.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.